DW. Jornal da Noite.
Ao microfone, António Cascais, eis os nossos temas em destaque. Moçambique, jurista moçambicano, afirma que a chamada pré-campanha não está prevista na lei eleitoral.
O grande problema é de a legislação não ser clara sobre o que deve ser pré-campanha eleitoral, o que deve ser campanha eleitoral. E esta dificuldade não é só dos partidos políticos, é também dos órgãos de gestão eleitoral.
Em Cabo Delgado, meninas estão a ser forçadas a casar com membros de grupos terroristas.
Particularmente as raparigas têm sido expostas a situações de violência, abusos, e enquanto a insegurança prevalecer nestas zonas, essas também estarão cada vez mais expostas a estes sinais.
Guiné-Bissau, Supremo Tribunal de Justiça, admitiu o gestor portuário Félix Nandung como legítimo presidente do Partido da Renovação Social, PRS.
Entendemos que devemos estar à frente deste partido, elegemos o diálogo, devemos nos unir e não iremos criar grupinhos dentro do partido.
Bem-vindos, boa noite. Vamos a Moçambique, onde a campanha eleitoral oficialmente só arranca em agosto, mas no país muito se tem falado sobre as alegadas ações de pré-campanha em curso. A Renamo, maior partido da oposição, acusou esta semana o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, de envolvimento na pré-campanha da Frelimo após encontro com o candidato do partido no poder, Daniel Chapo, que antes visitou Angola. Em entrevista à DW, o jurista moçambicano e investigador do Centro de Integridade Pública, Ivan Maúsa, disse que a chamada pré-campanha não está prevista na lei eleitoral.
Em Moçambique, nos termos da nossa legislação eleitoral, nós não temos um regime jurídico que é aplicável à pré-campanha eleitoral. No entanto, desde 1994, Moçambique experimentou as primeiras eleições multipartidárias, os diferentes partidos políticos e os seus respectivos candidatos sempre estiveram em movimentos que sempre consubstanciaram aquilo que chamavam de pré-campanha. Não obstante esta realidade jurídica não estar prevista na lei. E com o tempo, nós notamos é que a maneira como os partidos políticos realizam aquilo que chamam de pré-campanha acaba por configurar verdadeiramente uma campanha eleitoral.
O candidato da Frelimo à presidência, né, o Daniel Chapo, já esteve em Angola, já esteve em Portugal, onde inclusive gerou uma grande polêmica, né, após o encontro com o presidente português. Também está prevista a visita de Venâncio Mondlane a Lisboa. Como avalia essas viagens nesse período de pré-campanha, né?
Pelo fato de não haver uma previsão na legislação eleitoral sobre a pré-campanha, isto permite com que os diversos atores políticos, mesmo antes da Comissão Nacional de Eleições, que é o órgão competente para estabelecer o calendário eleitoral que prevê, entre outros momentos, o da campanha eleitoral, faz com que os partidos políticos e seus candidatos aproveitem-se deste vazio legal para praticarem atos que normalmente deveriam configurar campanha eleitoral. A nossa legislação chega a determinar o que se pode chamar de campanha eleitoral, como sejam, por exemplo, manifestações, marchas públicas, reuniões públicas, a colagem de panfletos, de outdoors, de cartazes e também a questão dos cânticos. Em relação a esses movimentos das viagens que têm sido feitas pelos candidatos, inclusive os vários vídeos que colocam à disposição nas plataformas digitais que deveriam consubstanciar campanha eleitoral, nos termos da atual legislação, as mesmas práticas não encontram cobertura alguma.
Então, na verdade, existe aí um limbo na legislação moçambicana, uma brecha na legislação moçambicana, da qual os partidos se aproveitam, é isso?
Sem dúvidas. E este problema não é recente. E um dos grandes problemas que em Moçambique que nós enfrentamos é o fato de se fazer a revisão da lei eleitoral em anos de eleições. E mais do que isso, só se debate aquilo que é o conteúdo da lei eleitoral apenas nos anos em que nós temos eleições. Então, num contexto como este, é muito provável que matérias ligadas, por exemplo, à pré-campanha ou à campanha eleitoral e seus respectivos limites seja apenas colocado à boca das eleições. O grande problema é de a legislação não ser clara sobre o que deve ser pré-campanha eleitoral, o que deve ser campanha eleitoral. E esta dificuldade não é só dos partidos políticos, é também dos órgãos de gestão eleitoral, no caso, a própria Comissão Nacional de Eleições, que apareceu até publicamente a dizer que os partidos políticos já estavam em movimentos de campanha eleitoral, mas não conseguiu fundamentar e dizer concretamente quais atos consubstanciavam campanha eleitoral. Num contexto como esse, fica difícil que a Comissão Nacional de Eleições, enquanto órgão gestor das eleições, tome medidas com vista a sancionar os indivíduos implicados.
Palavras do jurista moçambicano Ivan Maussi, numa entrevista conduzida por Tiago Melo. E a nossa pergunta do dia é: quem terá mais interesse numa alegada pré-campanha a 3 meses das eleições gerais em Moçambique e porquê? Respondeu Alberto Xango, ele diz: é óbvio que quem beneficia é a Frelimo, porque a oposição fica a morder-se. E Martins Matosinhos diz: mas eu até estou a gostar da pré-campanha. Dois dos muitos comentários que já recebemos, venham mais.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o político Venâncio Mondlane acusou hoje a Comissão Nacional de Eleições de engendrar manobras para chumbar as listas de candidatura da coligação Aliança Democrática, CAD, que o apoia às presidenciais nas eleições gerais de 9 de outubro. Reagindo às acusações de Venâncio Mondlane, o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, afirmou que aquele órgão eleitoral está a trabalhar, tendo agendada uma conferência de imprensa na próxima semana para fazer o ponto de situação de todas as formações políticas que submeteram as candidaturas. Em Nampula, Habiba Abalinha, cabeça de lista e candidata à governadora de Nampula pelo partido Renamo, foi apresentada publicamente nesta sexta-feira. Linha garantiu aos militantes e simpatizantes da maior força da oposição que, se for eleita, vai governar, custe o que custar. Pediu para não a confundirem com Paulo Vanal, porque não vai permitir que a Frelimo lhe roube os votos e promete consequências.
A Biba não é Vahanle. Não experimente pisar no calcanhar desta mulher. Porque senão vão ver poeira de macaco. E eu tenho certeza que o povo da província de Nampula está comigo nesse pensamento. Chega das brincadeiras da Frelimo. Chega da Frelimo roubar e levar. Chega! Basta! Esta vez é vez da Renamo. Ali no governo é a Biba. E lá em cima, na sede de lá na Ponta Vermelha, não há nenhum Frelimo que vai passar. Esta vez é o Sufo Mamadi que vai governar.
Foi a Biba Linha, cabeça de lista e candidata à governadora da província de Nampula pela Renamo em Moçambique. E em Angola, o Ministério das Finanças angolano pediu à ex-presidente do Tribunal de Contas, Isalgina Gamboa, que renunciou ao cargo por suspeitas de corrupção, que devolva a casa de função e o automóvel Jaguar que lhe tinham sido atribuídos. O caso foi noticiado em primeira mão pelo site MacAngola, dirigido pelo ativista e jornalista Rafael Marques de Moraes, que pediu no ano passado uma investigação aos gastos exorbitantes da antiga presidente do Tribunal de Contas. Em Cabo Verde, o presidente da República, José Maria Neves, que presidiu a tradicional cerimónia na Assembleia Nacional, pediu hoje, na sessão solene dos 49 anos da Independência Nacional, união para se comemorar em 2025 os 50 anos desse marco de ouro para o arquipélago.
DW Deutsche Welle.
A ONG Save the Children de Moçambique denunciou ontem que a escalada do conflito em Cabo Delgado aumentou em 10% o número de casamentos infantis em 2023 e que raparigas estão mesmo a ser forçadas a casar com membros de grupos terroristas. É sobre este tema que queremos falar agora com Paula Sengo, que trabalha para a ONG e, precisamente na província de Cabo Delgado, foi uma das autoras de um novo relatório com o título Análise de género e poder sobre uniões prematuras na província de Cabo Delgado. Pergunta: como descreveria a situação das meninas e jovens no contexto do conflito armado?
É preocupante, extremamente preocupante, dado que mais do que nunca estamos a ver que particularmente as raparigas têm sido expostas a situações de violência, abusos, e enquanto a insegurança prevalecer nestas zonas, essas também estarão cada vez mais expostas a estes sinais. As raparigas têm estado expostas a situações de abuso sexual, abuso físico, situações de negligência, exploradas sexualmente, incluindo situações de sexo transacional para poder obter alimento ou a poder ajudar no sustento das suas famílias.
Soube de casos concretos em que raparigas foram forçadas a casar com membros de grupos terroristas?
Durante a nossa conversa com as crianças e com pais, nós tivemos sim relatos de raparigas que de forma indiscriminada foram raptadas. Existiam sim pais que decidiram ser melhor colocar as suas filhas em uniões prematuras na expectativa de ter dinheiro ou ter um homem que pudesse as proteger. Houve pais que, por iniciativa própria, ofereceram as suas filhas. Assim que o medo se instalou, essa situação começou, durante os ataques armados que existiam nas comunidades, começou a ser por obrigação, de forma forçada, através do rapto. Também exemplos de raparigas que estão neste momento que conseguiram fugir, escapar deste rapto, não é? E que hoje em dia têm sinais de estresse psicológico muito acentuados.
O facto de os jihadistas se apoderarem de meninas faz parte da ideologia? O que é que sabe sobre isso?
Já há relatos, sim, com evidências claras de que estas são algumas das formas este grupo tem estado a usar para ocupar alguns espaços e em algum momento até para intimidar as populações. Dentre outras estratégias que acho que eles têm estado a usar.
E perante esta situação, quais as medidas que as autoridades deveriam tomar imediatamente, na sua perspectiva?
Nós já apelamos que o conflito armado deve cessar. Apelamos também que valeria também a pena investir mais em programas que criassem resiliência e recuperação destas populações afetadas. Achamos que era importante também melhorar os mecanismos de coordenação para realmente termos um programa muito integrado.
E é possível organizações não governamentais como a Save the Children continuar ativas no terreno, nas áreas mais afetadas pelo terrorismo, como os distritos de Macomi, Palma ou Mocimboa da Praia?
É possível, mas muito difícil e desafiador. Enquanto a insegurança se mantiver, muitas dessas organizações não acedem às comunidades, porque é difícil viajar até as comunidades e é difícil operar nestes mesmos terrenos.
Palavras de Paula Sengo, que trabalha para a ONG Save the Children Moçambique, na província de Cabo Delgado. E na Guiné-Bissau, o Partido de Renovação Social, PRS, enfrenta um momento conturbado após a realização de dois congressos de alas desavindas na semana passada. O Supremo Tribunal de Justiça indeferiu esta quinta-feira o pedido da anotação do congresso que elegeu Fernando Dias como presidente do partido e reconheceu a direção dos que contestam Dias. É uma decisão que já está a merecer várias reações, como conta Jariatu Balde.
É uma aberração jurídica a decisão do presidente em exercício do Supremo Tribunal de Justiça, Lima André, de legitimar a direção dos inconformados. A afirmação é do jurista Roberto Indequi em declaração à DW.
As anotações do Congresso de um partido, isso trata-se de um processo meramente administrativo, não é um processo judicial. O que houve, na verdade, é que o Supremo Tribunal de Justiça, calhar, decidiu por vontade de alguém, mas isso não tem nada a ver com a lei. É absolutamente incompreensível, é uma aberração jurídica total.
Antes da realização dos dois congressos no último fim de semana, o Tribunal Regional de Bissau produziu um despacho no qual decidiu que a Comissão dos Inconformados não tinha legitimidade para convocar um congresso do PRS. A direção interina do partido acusa-la dos inconformados de ser um grupo criado pelo presidente da República, Omar Sissoko Embalo, para desestabilizar o PRS. Félix Nandung é tido pelo órgão máximo da justiça guinense como presidente eleito dos renovadores, chamou a imprensa para anunciar como vai gerir o partido.
Momento, entendemos que devemos estar à frente deste partido, elegemos o diálogo. Nosso desejo não era isso, mas houve a divergência e chegamos a este ponto. Devemos nos unir e não iremos criar grupinhos dentro do partido.
Em reação a este despacho do Supremo, Fernando Dias, dirigente do partido, mas cuja eleição não é reconhecida pelo Supremo, garante que não vai acatar a decisão por ser encomendada.
Uma decisão de vontade do indivíduo, isto nós não vamos poder acatar. Os legítimos titulares de direito de representação do PRS é a direção dirigida pelo Fernando Dias, mas ninguém. Qualquer outra tentativa de imposição, vamos autodefender.
Face a este braço de ferro e perante esta contestação do despacho do presidente do Supremo, o jurista Roberto Indequi aponta que a direção do Fernando Dias ainda pode recorrer ao plenário do Supremo Tribunal de Justiça para reclamar.
O despacho do juiz não respeita não só os estatutos do partido, que é o PRS, não respeita a lei quadro dos partidos políticos. Aquele despacho é tudo menos de jurídico.
Daria Tubalde, DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Grã-Bretanha, onde o novo primeiro-ministro, o trabalhista Keir Starmer, apelou hoje à unidade para que possa cumprir a missão de renovação nacional naquelas que foram as primeiras declarações desde a vitória esmagadora dos trabalhistas nas legislativas de quinta-feira. Em França, a líder do partido de extrema-direita, Rassemblement National, criticou hoje as lições de moral do avançado da seleção francesa de futebol, Kylian Mbappé, que apelou ao voto que evite que o país caia nas mãos, citamos, dessa gente. E a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, escolhe este domingo o seu líder para o próximo ano, numa cimeira em que o presidente nigeriano, Bola Tinubu, procurará um segundo mandato e o Sahel dominará as discussões.
DW, Espaço do Ouvinte.
Dois jogos dos quartos de final no Campeonato da Europa de Futebol Masculino, que decorre na Alemanha. Um envolvendo a Alemanha já terminou, o outro envolvendo Portugal ainda se joga. Boa noite, Brahim Adaram. O que se passa? Diz coisas.
Boa noite, Cascais. A Alemanha está fora do Campeonato da Europa que organizou. A seleção germânica perdeu em casa diante da seleção da Espanha. A Espanha é a primeira seleção a garantir um lugar nas meias finais. Neste momento, em Hamburgo, 0-0 entre Portugal e França, um jogo muito equilibrado entre as duas seleções, mas Portugal está a mostrar que tem garras, tem Cristiano Ronaldo, tem João Félix, tem uma boa equipa para já. 0-0 intervalo em Hamburgo.
Muito obrigado, Brahim Adaram. Vamos então aguardar o que vai acontecer nos próximos 45 minutos. E vamos agora à nossa pergunta do dia. Quem terá mais interesse numa alegada pré-campanha a 3 meses das eleições gerais em Moçambique e porquê? Lafo Baldé de Bissau respondeu: quem mais interesses tem na dita pré-campanha é o partido do governo Frelimo, que quer, custe o que custar, ficar no poder. Jaime João Dias diz: no meu ponto de vista e na classificação, vejo que quem estará em primeiro lugar será Daniel Chapo, em segundo lugar será Ossufo Momade e em terceiro lugar, possivelmente, Venâncio. Félix Sinalo diz: podem fazer a campanha ou pré-campanha, o povo moçambicano já tem os seus candidatos e desta vez veremos votos conscientes. Mariano Miguel: Venâncio é que sabe como funciona na Frelimo, não é como uma futa que passa a vida a reclamar. Sadiq, Venâncio Mondlane conhece as táticas de Frelimo. E finalmente, a opinião de Salvador Domingos. Ele diz: independentemente dos prós e contras em relação à pré-campanha, quero o Venâncio. Ponto final neste programa. Despedimos-nos. Até amanhã.